Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Miguel Neiva. O Miguel é designer de comunicação e criador do Color Ad, um código de símbolos pioneiro e universal que permite que daltónicos identifiquem cores. Olá, Miguel. Bem-vindo ao Área de Todos.
Olá, João.
Olha, nós estávamos aqui a falar antes de começar a gravar, isso aqui uma pequena confidência ou inconfidência. Estamos a falar sobre este problema social, que eu confesso que já tenho alguma experiência em falar de problemas sociais e trabalhar em alguns deles, mas o daltonismo não é um dos primeiros que me veio à cabeça, confesso, e acho que se calhar percebes porquê. Mas eu estive a fazer uma pequena pesquisa e afeta 350 milhões de pessoas. Como é que tomaste conhecimento deste problema social? Há alguma origin story, como se costuma dizer?
Não, essa pergunta é muito recorrente, é porque é que eu me dei a fazer isto? E há bocado, e na introdução que tu fizeste, disseste, e eu sinto e vivo com muito orgulho, eu sou designer de formação e de paixão. E sempre acreditei que o design, mais do que desenhar bonitos objetos, eu sempre vi no design a competência e até a nobre missão de poder fazer um mundo melhor. E muito do meu trabalho, depois de me licenciar com o ateliê próprio, com uma carreira enquanto professor de projeto, sempre quis transformar ou transportar o conceito do design de forma adequada à função para uma coisa que na altura se começava a falar muito, até lá fora principalmente, que era o design inclusivo, o design for all. Uhum. E a questão do daltonismo surge-me até um bocadinho por ignorância. E digo isto porquê? Eu não sou daltónico. Toda a gente me pergunta se eu sou daltónico. Porque é que eu que dediquei, já lá vão 22 anos da minha vida, a trabalhar uma causa que não é minha, porque eu não sou daltónico, mas também não precisa de ser a minha causa, uma causa. Não sou daltónico e acho que isso, até o facto de me teres convidado a participar nesta conversa, que desde já te agradeço, é um prazer. Eu acho que o facto de eu não ser daltónico é que fez com que o Color Ad, que esta linguagem que eu criei, conseguisse ganhar o impacto ou ter o impacto que está a ter no mundo todo. E digo isto porquê? Porque existem vários graus de daltonismo. Se eu fosse daltónico, eu teria um grau de daltonismo. Há vários, de eutranopia, tritanopia, protanopia, acromatopsia, inclusivamente, que é visão a preto e branco. Há pessoas que nascem a ver a preto e branco. Mas dizia-te, se eu fosse daltónico, eu ia procurar resolver o meu problema, ou seja, trabalhar numa solução que resolvesse o meu grau de daltonismo. O facto de não ser, levou-me a tentar encontrar uma solução que servisse todos, o que prova que se nós somos muito mais competentes se fizermos as coisas a pensar nos outros do que a pensarmos em nós próprios. E permite-nos criar umas soluções que cheguem a todos, e mais do que isso, conseguir entrar, e isso para mim foi interessantíssimo em todo o processo de investigação, desenvolvimento e até nestes últimos 12 anos onde o código está a ser implementado em todo o mundo, que é o conseguir trabalhar, nunca sozinho, mas trabalhar numa causa, mas conseguir conciliar a razão e a emoção, conseguir ser emocionalmente uhum. racional e racionalmente emocional uhum. em todo o processo. Porquê? Porque eu não a sinto, mas entendo. E trabalhei anos com daltónicos e diariamente de contacto com daltónicos porque nos ajudam a validar soluções e perceber os seus constrangimentos, as suas vergonhas, aquilo que é perda da autoestima. Mas pegando na pergunta, o que é que me levou a isto? A ignorância. E digo isto porquê? Porque eu, enquanto designer, a cor é uma ferramenta de trabalho essencial. Ou conseguir identificar corretamente a cor. E sempre tive a paranoia de ficar daltónico. Porque imagina, eu vou fazer um logotipo para uma marca e eu não posso falhar no Pantone. E sempre ia ao médico dos olhos, ao oftalmologista, e perguntava-lhe, olha, doutor, eu já estou a ficar daltónico. E o daltonismo é muito raro, ficar daltónico. É uma limitação de transmissão hereditária, por isso vem através da mãe vindo do avô materno. A mulher é muito mais raro ser daltónica, é portadora, mas também pode o ser, e quando é o daltonismo até é mais exponenciado, mas afeta maioritariamente homens. E na realidade sempre tive o estigma de ficar daltónico, o medo de ficar daltónico, e depois quando percebi que se não sou, se não nasci daltónico, muito dificilmente o irei ser. E tudo isto surge por aí. E então quando eu descobri que não havia nada, aí a coisa ficou
evidente.
Mais do que interessante, aliciante. e intrigante. Como é que a sociedade se esqueceu? Se já fomos à Lua, se já fomos ao fundo do mais profundo dos oceanos, como é que se esqueceram que havia 350 milhões de pessoas no mundo que não veem as cores? E vivemos nós numa sociedade onde 90% da comunicação se faz através da cor. Então fui procurar entender, primeiro, porque é que não havia nada. A sociedade esqueceu-se. Mas também o daltónico não reclamou. E não reclamou porquê? Porque não quer assumir a sua condição. Ou seja, é uma limitação não visível, que o facto da sociedade não haver cria juízes de valor depreciativos e que leva que o daltónico guarde, tanto mais que isto há 15 anos atrás era um não assunto. Por isso, assumir uma condição quando a sociedade não tinha uma solução era muito constrangedor. E tudo isto surge por aí. Depois foi um trabalho que se foi desenvolvendo e consolidando, sempre com muito cuidado, com muito critério, porque de facto isto é uma solução que tem que chegar a todos,
já
tem
vamos,
que ter, acima de tudo, incluído.
Já vamos à parte da solução. Quero ainda fazer um reparo e fazer outra pergunta, que pode parecer óbvia, mas já lá vamos. Acho muito curioso dizeres que se calhar até foi bom estares a trabalhar num problema social do qual não sofres. Há muita gente que aconselha, e há muitos casos de empreendedores sociais que resolvem os problemas que sentem na pele. De certa forma, esse fogo no cu, como se costuma dizer, até pode ajudar a tornar pessoas mais resilientes e mais dinâmicas e mais proativas em direção à solução. Mas eu gostei do teu enquadramento do emocionalmente racional e racionalmente emocional, até para manter alguma distância, que às vezes estamos tão focados na nossa solução que podemos perder alguma atividade. Mas enfim, eu queria saber de alguém que percebe, não é, o que é o daltonismo, porque eu acho que há algumas misconceptions também, como se diz, tu já falaste em algumas. Eu queria, agora, a pergunta que parece óbvia, mas se calhar não é assim tão óbvia, não é, quais é que são as consequências de não ver cor? Ou seja, se calhar há coisas tão óbvias que quando pensamos nisto nem nos lembramos.
Vou-te dividir essa resposta em duas coisas. Primeiro, explicar o que é o daltonismo. As pessoas têm uma ideia errada. Não têm necessariamente que o saber, como é óbvio, mas há a ideia errada de que o daltónico troca as cores. Onde está verde ele vê vermelho, onde está vermelho ele vê verde, por exemplo. Não. O daltónico não troca as cores, o daltónico confunde cores. E o problema do daltonismo e o facto de não existir uma cura é que não existem dois daltónicos iguais. Tecnicamente, mas falando numa linguagem meramente vulgar e ilustrativa, vou-te dar um exemplo. Imagina um pente. Nós vemos em RGB, temos os cones do azul, do verde e do vermelho. E é através dos cones que o nosso olho vê uma imagem, e através dos cones leva ao cérebro uma informação que o cérebro descodifica numa cor. Agora imagina um pente. Se cada dente do pente for um desses bastonetes que direciona aos cones, ao verde, ao do vermelho e azul, se nós partirmos os dentes nesta zona do pente, vai-se gerar confusão nestas cores. Pode ser verdes, vermelhos, amarelos, castanhos, laranjas, por aí adiante. Quantos mais dentes falharem no pente, maior é a confusão. E depende do cone que afetam, tanto pode afetar vermelhos, laranjas, castanhos, verdes, ou azuis, amarelos, rosas, dependendo de onde incidem. Por isso existem esses vários graus de daltonismo. Se o pente não tiver dentes, a visão é monocromática, pessoas que veem a preto e branco. Agora, o que é que isso implica o dia-a-dia das pessoas? Do ponto de vista emocional, a relação que nós temos com a cor, ela é de cada um. Até muito cultural. A ideia de, eu sou aqui de cima do Porto, naturalmente que gosto muito mais do azul do que do vermelho, sou portista.
Não tinha pensado nisso.
Um indivíduo que goste do Sporting vai gostar do verde, ou de um partido vai gostar do rosa ou do laranja. Ou até a questão daquilo que é o que emocionalmente as cores nos representam, o rosa de uma flor, o luto, o nosso luto é preto, na Índia é branco. Ou seja, a relação emocional que nós temos com a cor, ela é de cada um, dependendo daquelas referências que a vida nos foi trazendo e das relações que vamos ter com a cor. Agora, quando temos a cor como um fator racional, ela tem que ser entendida por todos. E aí surgem os grandes constrangimentos do daltónico. Por exemplo, 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa. 52% dos daltónicos não consegue entender uma linha de metro porque tem na cor o primeiro fator de identificação das linhas.
Oh, wow.
17% dos daltónicos descobriu que era daltónico depois dos 20 anos de idade. Ou seja, teve 20 anos sem saber porque é que era chamado de burro pelo professor, sem saber porque é que chumbava nos testes e conhecia um miúdo que chumbou a história apenas porque a pergunta era tão simples quanto isto. Descreva-me a transformação geopolítica da Europa antes e depois da guerra. E o mapa era vermelho e era verde. E ele confundia as duas. Ou seja, nós temos e damos como adquirido, a sociedade dá como adquirido, que a cor é óbvia para todos. E até, e muito engraçado, a questão dos semáforos, o vermelho para, o verde avança, temos sempre essa negação de uma cor complementar à outra. O daltónico confunde isso. Ou seja, no dia-a-dia, dependendo daquilo que é a sua profissão, o seu contexto social, o daltónico vive esses constrangimentos, o pedir ajuda, o depender de terceiros, o bullying nos miúdos pequenos, tudo isso apenas porque a sociedade não vê. E a sociedade é condescendente para aquilo que é a limitação visível ou a deficiência visível. Se tu vires um indivíduo com uma camisola, um exemplo, com uma camisola roxa, uma gravata cor-de-rosa, com bolinhas verde alface, se ele tiver uma bengala e uns óculos de sol, tu vais dizer, é pá, coitado, é sério. Mas se ele não tiver a bengala, ele é um parolo, é uma pessoa com mau gosto. E esse juízo de valor é depreciativo. Ainda mais reforçado com aquilo que é o estigma. Eu quando comecei a pesquisar e descobri que não havia nada que permitisse trazer o daltónico para dentro da sociedade, mas quando comecei a pesquisar o que é que era isto de ser daltónico, o que é que era ser daltónico? Daltónico era um árbitro que não marcava um penalti. Daltónico era um candidato que prometia uma coisa e depois fazia outra. Ou seja, uma conotação muito depreciativa que ainda fez mais com que o daltónico guardasse para si todo esse estigma. 41% dos daltónicos têm dificuldade de integração social. Em algum momento da sua vida, seja num contexto profissional ou social, sentiu vergonha, a perda da autoestima. Dizia-me uma senhora brasileira, eu trabalhei durante muitos anos no desenvolvimento de Colorado, com daltónicos, como é óbvio, de vários países, eu precisava de saber se o problema era cultural ou se era transversal, e de facto é transversal. Dizia-me uma senhora daltónica, todos os dias eu sinto o meu posto de trabalho em perigo. O patrão envia-me um fecheiro Word e diz, o contrato está corrigido, o que é verde é para pôr, o que é vermelho é para tirar.
Ui.
E ela confundia essas cores. Ou seja, um daltónico israelita, que a grande dificuldade dele era tomar banho nas praias, porque ele não conseguia identificar a cor das bandeiras, não sabia se podia ou não podia tomar banho. Uma série de situações que nós, que vemos as cores todas, não nos apercebemos da importância que a cor tem como fator universal de comunicação.
Lá está, eu disse que era um puta óbvia, mas não tinha pensado em nenhum dos exemplos que deste e são até um pouco óbvios, mas como é um assunto se calhar que não se fala, como tu dizes, nunca me
que agora percebi. Já se fala, e é interessante, e aí o mérito não é meu, é do Colored e daquilo que se vai fazendo e das implementações que vão existindo. O Colored conseguiu trazer o daltonismo à ordem do dia, que é interessante. Porquê? Porque permite que o daltónico já se sinta confortável em assumir a sua condição, porque a sociedade já é condescendente a isso. E foi uma coisa que eu procurei desde a primeira hora, e aquilo pegando até na questão de eu não ser daltónico, para mim havia aqui um duplo propósito. Não só trazer o daltónico para dentro de uma sociedade que comunica pela cor, dá-lhe a independência aquisitiva, mas também sensibilizar a sociedade para o facto de que existem pessoas que não veem as cores, e não é por isso que têm que ser discriminadas, que têm que ser excluídas, mas também não é por alguns não veem as cores que vamos transformar agora o mundo a preto e branco.
Certo.
Não. Temos que encontrar uma solução, e o impacto social é esse, não discriminar, é encontrar uma solução que efetivamente sirva a todos.
Estava a ouvir falar sobre as referências culturais da cor, e lembrei-me sempre de dois exemplos, não é? Que primeiro, da dificuldade de descrevermos textualmente, ou de outra forma, as cores, sem ser com cor, não é? Como é que descreves o que é o verde ou o que é o azul? Não sei. E a segunda é que sempre aquele exercício hipotético ou impossível de imaginar uma cor nova. Mas pronto, acho que estou a divagar. Eu não sei se tu tens noção, provavelmente tens, mas o Colorado é muitas vezes usado como um exemplo textbook de empreendedorismo e social. Provavelmente por ser dos primeiros, mas também por causa do seu impacto. É usado no manual para transformar o mundo, como exemplo, nos bootcamps da Yes, enfim. Queria que explicasses o código, não é? Com as formas, e que partilhasses como é que chegaste a esta solução.
Bem, e depois podemos então voltar a essa questão do manual para transformar o mundo ou desse impacto do Colored, porque de facto a questão é interessante. Mas falando um pouco do código, o que é o código Colored? É exatamente isso, é o código. E há aqui detalhes que são determinantes em todo este processo, no processo criativo. Não existia rigorosamente nada. Por isso eu não tinha por onde comparar ou por onde me agarrar. Tinha um caminho que nunca ninguém tinha feito, um processo aliciante, ambicioso, e que podia a qualquer momento parar, se o Daltónico dissesse eu não preciso ou eu não quero. Mas todo esse trabalho foi feito juntamente com Daltónicos. E se o Daltónico não vê corretamente as cores, porque as confunde, nesses vários graus de daltonismo, e eu queria criar uma solução que fosse universal. E que efetivamente chegasse a todos. Porque se fosse para Portugal, nós escrevíamos azul, vermelho, amarelo e a coisa ficava resolvida. Mas eu queria que isto chegasse a todo lado, porque o daltónico está espalhado pelo mundo. Então o que é que eu fiz? Fui estudar tudo o que eram linguagens universais. Sinais de trânsito, Código Internacional das Bandeiras, os sinais de errar, o Morse, o Braille, que não é universal, mas que também não é relevante aqui para o processo. E facilmente concluí que havia dois elementos capazes de tornar uma comunicação ou uma linguagem universal, independentemente de culturas, de línguas, de religiões, de geografias, fosse o que fosse, que era a cor e a forma. Mas se o daltónico não vê corretamente as cores, eu teria que trabalhar com a forma. E então, o que procurei foi, se eu vou trabalhar com a forma, eu tenho que encontrar aqui um conceito que seja fácil e transportar o design, aquilo que é o que o design me ensinou, não para os designers, mas para toda a gente. Então tinha que ser uma coisa simples. E tinha que ser baseada num conceito simples. Então o que é que eu fiz? Fui recuperar o conhecimento adquirido que todos nós trouxemos da escola. Eu não tenho dúvidas nenhumas que tu e todos os que nos estão a ouvir, quando eram pequeninos, trabalharam com uma caixinha de guache que nos disseram que aquilo era as três cores primárias, mais o branco e o preto. E que aquelas cores primárias misturadas entre elas davam outras cores. E se misturadas entre outras, dava outras cores. Então o que é que eu fiz? A cada uma das cores primárias, eu atribuí um símbolo gráfico, uma forma gráfica, que tinha que cumprir aqui uma série de requisitos. Simples de integrar o vocabulário visual de cada um. Não só para quem tem uma cultura visual apurada, mas não, tinha que ser simples para toda a gente. Simples de reproduzir em diferentes dimensões, suportes e técnicas. Porque isto tinha aqui para todo lado. Mas mais do que tudo, simples e capaz de se ligar entre eles. Porquê? Porque se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Então, se eu misturar o símbolo do amarelo com o símbolo do azul, eu tenho o símbolo do verde. E com três símbolos, o daltónico consegue identificar todas as cores. Ele não as vai ver. Ele não vai distinguir um vermelho Ferrari de um verde Benetton. Mas ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde. E depois, tal qual na caixinha de gouache, se eu misturar o vermelho, por exemplo, com o branco, e tenho o vermelho claro, ou seja, tenho o rosa. Por isso, eu aqui tenho o símbolo do rosa, que é o que identifica esta cor. E, ou seja, processo fácil de memorização, quase que se criando um jogo mental, e depois há aqui um detalhe que foi muito engraçado no processo. Eu chamei esta linguagem Colored. Eu tinha que lhe dar um nome. Ela não existia nada, ela tinha que ter um nome. E tinha que ter um nome que não fosse de ninguém. Tinha que ser uma palavra composta. Que não existisse, que não tivesse referências por trás. E eu não tenho dúvidas que a minha vontade era ajudar os daltónicos. É ajudar os daltónicos e é continuar a ajudar os daltónicos. Mas se eu quisesse marcar essa ideia da ajuda, eu, em vez de ter chamado Colored, chamava-lhe Colorade, ajuda à cor. Era mais óbvio, mais intuitivo. Mas para o daltónico era muito mais penoso aquela ideia de lá vem o
Preciso de
tipo
ajuda.
ver as cores todas, agora ajudar-me a ver as cores. E este Ed foi determinante. Primeiro porque o daltónico olhou para isto como entendendo o conceito. E depois porque o vê por um caráter positivo, o conceito de adição, ou mais. E nestes pequenos detalhes isto foi ganhando um impacto grande, foi-se materializando nos produtos e hoje são milhões de produtos por todo o mundo com esta linguagem, mas a solução nasce aí. Cria-se uma paleta de 27 símbolos que identificam todas as cores. E tu perguntas-me agora, epá, mas há muitos azuis. Pois há. Azul claro, azul celeste, azul céu, azul petróleo, azul bebê, azul porto, azul sulfato. Há uma série deles. Mas para o daltónico ele precisa de saber que aquilo é azul, ou azul claro, ou azul escuro. Porque as tonalidades ele não precisa de as entender quando a cor é um fator racional de identificação, orientação e escolha. Por isso, os 27 caracteres conseguem identificar as 30 mil cores que nós conseguimos ver. E isso, ajustado e integrado naquilo que são situações do cotidiano, permitem a tal integração do daltónico, sem que ele tenha que assumir a sua condição, nem tão pouco que tenham que ser criados produtos para daltónicos, porque aí estaríamos a discriminar. E todo o processo surge por aí. Foi um trabalho de 8 anos de investigação, desenvolvimento, até chegar a uma solução validada pelos daltónicos, e trabalhei com daltónicos, 146 daltónicos de vários países, e depois eu tinha que levar isto ao mundo. Ou seja, eu tinha que levar isto a 350 milhões de daltónicos que estão no mundo, mas eu não sei onde eles estão, nem tão pouco o daltónico tenho escrito na testa, eu sou daltónico. Por isso era impossível chegar a eles. Mas então, se é impossível chegar a 350 milhões de pessoas, é possível chegar a 7 mil milhões de pessoas. Porque se eu chegar a todo o mundo, eu não tenho dúvidas que vou conseguir chegar aos daltónicos. E aí entra um segundo momento de inovação deste processo, que é como é que eu vou levar isto ao mundo, como é que eu vou materializar o código em soluções efetivas, e de facto o código ganha vida no produto dos outros. Ele ganha vida nestes marcadores, ele ganha vida nestas meias, nestas embalagens de meias, porque sempre que o produto precisa de comunicar a sua cor, o código aparece. Ou seja, cocriação, que eu acho que é a base e a essência daquilo que vai ser o mundo melhor, é todos estarmos lado a lado a puxar por isso.
É fascinante ouvir-te falar sobre o processo, que já percebi agora que foram 8 anos, e fascinante.
Mas foram 8 anos, como podiam ter sido 3 ou ter sido 15. Foi o tempo, isto, e só um parênteses, isto foi a minha tese de mestrado. E eu, quando cheguei à faculdade, isto ainda anterior a Bolonha, mas já com licenciado há muitos anos, por isso já não ia levar aquilo que queriam que eu fizesse, já ia determinado a fazer alguma coisa sem saber o quê. Então criei uma metodologia de trabalho, que foi primeiro estudar o daltonismo, depois trabalhar com os daltónicos e depois ver se era preciso uma solução. E o tempo para mim não era a urgência de terminar uma tese para ter o grau de mestre. A tese foi um pretexto. Isto iria terminar quando na realidade ela pudesse efetivamente ser uma solução. E foram esses 8 anos. E depois validado pela comunidade científica, que era para mim muito importante, porque uma coisa era eu dizer que isto era a solução, outra coisa era ter a comunidade a dizê-lo. E logo por aí o código ganhou uma mediatização grande, ganhou um impacto, porque não havia nada. E depois outra coisa muito engraçada, é que isto é inovação pura. Porque podia, não é tecnológico. Hoje a inovação está muito associada à tecnologia. O código é uma inovação não tecnológica, ou seja, ele podia ter aparecido há 500 anos atrás. Só que a sociedade esqueceu-se.
Será... Tocaste agora num ponto que eu ia falar há pouco, que para mim é das coisas, e acho que já disse isto aqui várias vezes, que é das coisas mais fascinantes neste mundo para mim, do empreendedorismo social, é que, como disseste, não é uma solução, quer dizer, tu não descobriste a pólvora. O código é relativamente simples, são 3 símbolos, são 3 formas, mas a verdadeira inovação é pegar neles e fazer com que eles signifiquem outra coisa, não é? Aquela linguagem que criaste com este código.
Sim, e de facto eu acho que é possível, e estes anos todos foram-me ensinando, todos os dias são diferentes, naturalmente que os dias não são todos coloridos, há momentos cinzentos neste caminho, e que se vão contornando, que se vão pensando passo a passo como é que as coisas se vão fazendo, porque de facto, até estou a dizer, se me perguntasses se eu há 20 anos atrás, quando pensei criar isto, se eu imaginava o impacto que isto iria ter, não imaginava. Por isso, todo o trabalho foi feito sendo com muito cuidado, com muito critério, para não ter que voltar à casa partida em nenhum momento. Mas de facto, o que tu tens e o que tu dizias, e eu costumo dizer isso, eu apenas criei 5 símbolos gráficos e os relacionei entre eles. A sociedade fez o resto. E isso mostra que nós, enquanto elementos da sociedade, enquanto uns 7 mil milhões de avos, que é o que somos enquanto cidadãos deste mundo, pá, temos a capacidade de poder transformá-lo. O podermos arriscar, não necessariamente para resolver o nosso problema, mas para resolver o problema de alguém, porque seguramente um dia alguém irá resolver o meu problema, com a tal razão emocional ou com a emoção racional. E isso é interessante. O que nos faz, a mim pelo menos, faz-me sentir que é muito mais do que vivermos o nosso dia. É vivermos os nossos dias, a sociedade. E uma coisa que o mundo se estava a esquecer, que é valorizar as pessoas, preocupar-nos com as pessoas, terem atenção a tudo isso. E o código mostrou-me, o Colored mostrou-me que é possível. É possível. E não é necessário ser um grande problema para ser resolvido. Mas se cada um de nós resolver pequenos problemas da sociedade, vai sobrar tempo.
Esse é o lema
os grandes problemas.
Esse é um dos lemas do Ar a Todos. Miguel, tu já falaste sobre o tempo que demoraste e eu quero reservar uma parte para falar sobre isso mais aprofundadamente, mas antes queria falar contigo sobre o Colored Social e a app, não é? Ou seja, há aqui uma progressão do projeto. Em que fase é que ele está agora?
Desculpa corrigir-te.
Ok.
Não é uma progressão, é um desdobramento que nos permite chegar mais longe e com mais critério àquilo que é um objetivo de todas estas soluções, que é levar a cor ao autónomo. E digo isto porquê? Porque de facto o código já existe em milhares de produtos. Pá, deixa eu ver se eu tenho aqui.
As pessoas que estão só a ouvir, tu mostraste cartas do Uno, que eu não fazia ideia, e acho fascinante.
Mas repara, a transversalidade, Uno, embalagens de medicamentos, lápis de cores, bandeiras das praias, contentores do lixo, os estádios de futebol, o código já está em manuais escolares, está em todo lado. Oh. O código já existe em embalagens de medicamentos, aprovado pelo regulador, em Portugal, pelo Infarmed, ou seja, aquilo que é um trabalho desenvolvido por um elemento da sociedade já conseguiu chegar a sensibilizar entidades reguladoras, neste caso, ou no caso dos transportes, ou dos hospitais, ou da segurança nas praias, se começar a transformar a política pública. E é interessante, porque o código hoje está nas bandeiras de 25% das praias portuguesas, em Espanha, na Grécia, na Costa Rica, e nos Estados Unidos, no Texas. Ou seja, uma boa prática que se vai desmontando, desmultiplicando em todo o processo. E essa desmultiplicação, esse escalar sistémico, que é importante acontecer, mas em que eu tenho que olhar, e quando eu digo tenho, eu, Colored, nós, porque somos uma equipe já a trabalhar nisto, temos que olhar para o tempo, e digo isso sempre, nós não podemos olhar para o tempo como um inimigo, que temos que correr atrás dele. Não, temos que olhar para o tempo como alguém que nos vai ajudar a consolidar soluções. Porque não é mais um dia que vai acabar com tudo. Não, temos que levar as coisas para que elas sejam consolidadas. E aí surge a Colored Social, numa altura, e surge a aplicação. Vamos por partes. A Colored são duas organizações. Uma organização, que é uma empresa, da ADN, 100% social, em que o objetivo claramente é cumprir o propósito de incluir o daltónico, mas que trabalhamos em co-criação com todos aqueles que têm na cor um fator de comunicação. E falava-te deste jogo. Este jogo é o jogo mais famoso de cartas do mundo, o Uno, produzido pela maior multinacional de jogos do mundo, chamada Mattel. Líder de mercado. Em 2017, a Mattel contactou-nos e criou um Uno com o Colored. Aumentou as vendas em 66%. É possível ganhar dinheiro e fazer o bem. E isso é um trabalho que temos que olhar. E como nós trabalhamos em parcerias e temos que garantir a sustentabilidade daquilo que o fazemos e nos permitir continuar a fazer, nós temos um modelo de negócio. É através do licenciamento. A Mattel, para pôr o código aqui, pagou-nos uma licença. Esta empresa, para pôr o código aqui, pagou-nos uma licença. E o valor dessas licenças é muito barato, porque o custo nunca pode ser um handicap, porque nós queremos é pôr isto em todo lado. E o valor dessas licenças é ajustado à dimensão das empresas. Para quê? Para que seja justo para todos. Perfeitamente legítimo que uma pequena indústria têxtil aqui no Val do Ave pague um valor assim e o grupo Inditex pague um valor assim. Justo para todos, acessível para todos. Com uma regra simples, não há exclusividade para ninguém. Porque senão matava o projeto.
Sim,
e retirava estes autónomos. Já nos apareceu quem nos dissesse: eu pago 10 vezes mais do que o que vocês querem, mas no meu setor de atividade eu quero ser o único durante 3 anos. E nós não. Se isto é para todos, tem que ir por todos. E é interessante porque se gera o efeito Me Too. Fizemos uma parceria com a Mattel, depois da Mattel já fizemos parcerias com mais 10 empresas de jogos. Ou seja, criar essa awareness, criar essa
criar dinâmica. Necessidade.
Então, esse Me Too. Mas dizia-te eu, é uma empresa onde o lucro não é um objetivo, é uma consequência, e onde o negócio não é o fim, é o meio. E só fazendo negócio com esta marca, ou com esta, em que introduzo o meu produto no produto deles, é que juntos vamos incluir o daltónico na sociedade. E isto é muito disruptivo neste novo mundo da inovação social. Porquê? Porque todos os projetos sociais têm que ser sustentáveis. Porque senão nós só nos podemos dedicar a ele à sexta-feira ao fim da tarde. E a sustentabilidade permite-me, a mim e à minha equipe, trabalhar 8 horas por dia ou mais, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano, a trabalhar em mais implementações. Isto é uma empresa que tem o ADN, é uma empresa normal, porque não há outro estatuto, mas de ADN claramente social, que trabalha a implementação e o licenciamento do código para todas as áreas e setores e âmbitos, exceto um, educação. Porquê? Porque por este, por aqui, eu já garanti o código no dia-a-dia das pessoas. Mas eu quero levá-lo às crianças. Eu quero levá-lo às crianças porquê? Porque as crianças são o futuro da manhã.
E veio o colorado social.
E aí entra o colorado social. Mas eu quero ir às escolas. Muito mais do que levar o código colorado. Eu quero levar a causa. Eu quero ensinar as crianças a aceitarem viver com a diferença. Eu quero ensinar às crianças que o miúdo daltónico não tem que ser discriminado, não tem que ser chamado de burro, não tem que ser privado, seja do que for. Por isso, se eu queria entrar nas escolas a dar isto, eu não podia ir por uma empresa, porque me iam ser criadas barreiras, e eu queria separar bem as coisas. Por isso criei uma associação sem fins lucrativos, que temos um projeto nas escolas, pá, que é incrível, incrível. Que fazemos uma série de atividades. Primeiro, sensibilizar a comunidade educativa, a comunidade através da comunidade escolar. Uma atividade com os miúdos todos, em que os pomos todos a serem daltónicos por momentos e a pintarem e a perceberem a dificuldade e a perceberem que há diferença e que a diferença não tem que ser inferior nem discriminada. Fazemos, porque levamos optometristas, que é quem tem o conhecimento para o fazer e analisar. Fazemos o rastreio precoce do daltonismo aos miúdos de terceiro ano do primeiro ciclo. 17% dos daltónicos descobriu que era daltónico depois dos 20 anos de idade. O que é que procuramos? É precocemente identificar isso o mais rápido possível para que o miúdo consiga encontrar, juntamente com os colegas e com os professores e com os encarregados de educação, maneiras de lidar com uma limitação que a vai ter na vida toda. E fazemos o equipamento das bibliotecas escolares, que se regem por uma normativa, uma recomendação da Unesco, que se chama Classificação Decimal Universal, e fazemos medição de impacto. E já o fizemos a mais de 1.600 escolas primárias, já fizemos o rastreio a mais de 37 mil crianças, já vamos quase que criando um censo, já interagimos com 108 mil crianças, isto desde 2014, e temos este duplo caminho, que é o código no dia-a-dia através dos produtos, o código nas escolas para que as crianças nasçam já com isto no seu dia-a-dia também, ou seja, garantir o futuro, e depois a app. Eu depois não é nesta sequência. Qual é o objetivo da app? Nós criamos uma app em que te faz a identificação da cor em tempo real, identifica-te o símbolo colored, tem inclusivamente a audiodescrição para que um invisual também possa ter acesso a isso e ensina o código. E esta app não é negócio, ela é gratuita. Por isso desafio todos que estejam a ouvir-nos, seja em Android, seja em iOS, ColorEd, de Color Alphabet, que é o nome da aplicação, é gratuita e permite-te em tempo real, em qualquer sítio, identificar cores, porque o código ainda não está em todo lado. Identificar uma flor, uma árvore, ou seja o que for. E é uma maneira de nós chegarmos ao mundo todo antes de estarmos no mundo todo. Porquê? Porque isto vem sendo implementado, já há milhões de produtos, mas há muito, 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 muito mundo para chegar. Mas quando chegar lá, pelo menos as pessoas já podem ter conhecimento do que é o código, ou já o aprenderam, o que torna o processo de adoção muito, muito mais fácil no processo.
Agora percebo porque é que dizias que não é uma progressão e é uma desmultiplicação, se a ideia é chegar a toda a gente. Acho que só assim é que faz sentido. Miguel, tenho mais um assunto que quero falar contigo, que como tu disse há pouco, foi sendo recorrente, não é? Esta ideia do tempo, do tempo que demoram as coisas, desta urgência que temos, desta força, deste fogo interior que temos. Estou-me a incluir no lote de. Estou-me a incluir pouco humildemente no lote de empreendedores sociais, porque eu faço parte de uma geração de empreendedores sociais, e eu percebo porquê, que se calhar tem alguma pressa a mudar o mundo. Por exemplo, não me imagino, ou a mim, ou outros empreendedores que eu conheço, a começar agora e a dizer, ok, eu vou demorar 8 anos a ter uma solução. E aquilo que eu queria perceber contigo, até para matar alguma da curiosidade, é como é que é a experiência do empreendedor social, se calhar muito desse tempo sozinho, lidar com frustrações, com flutuações de vontade e motivação, como é que se aguenta?
Olha, primeiro, o meu caso é se calhar muito sui generis nisso. Porquê? Porque eu quando comecei isto, eu não sabia o que ia dar. Por isso eu tinha um caminho, que fazer um caminho que nunca ninguém fez. Por isso eu não tinha a comparação. Eu fui caindo no bom sentido. Fui me envolvendo muito. É um facto que isso pode ter muito a ver com aquilo que é a nossa maneira de ser, aquilo enquanto pessoas, as coisas, que referências que já temos de trás, uma predisposição para uma preocupação de criar condições sociais ou desenvolver soluções sociais. Agora, eu espero não ser mal entendido, mas digo isto, eu acho que a palavra empreendedor social nunca devia ser dita na primeira pessoa. Porque é uma obrigação de todos nós. Todos nós temos a obrigação de ser empreendedores sociais. Todos nós temos a obrigação de nos preocupar pelos outros, pelo bem comum. Agora, dizer na terceira pessoa, tu és empreendedor social, entendo. O sentir-me, eu sinto, mas não é esse rótulo que me faz ser mais ou menos dedicado ou viver mais ou menos frustrações com isso. O que me alimenta e este caminho, que é um caminho sem retorno agora, eu nunca o dei, nem o dou como seguro. Eu criei uma solução que o mundo não tinha. Encontrei modelos, e isso é muito importante. Mais do que o resultado final, eu acho que nós temos que nos preocupar, e aí temos uma responsabilidade acrescida por estarmos neste meio social, que é a maneira como chegamos lá. E esse caminho é que é importante, porque é nesse caminho que nós vamos trazendo gente connosco. Não é seguidores, é gente lado a lado a fazer o processo, não é? Tu podes caminhar em direção à pessoa que tu amas de mãos vazias, e no caminho vais passando por campos onde vais colher flores, frutos, seja o que for, e vais chegar lá com o cesto cheio. E isso é o que eu acho que faz sentido em todo este processo. E depois olhar, e eu tive essa sorte, e tive o desafio de um caminho que nunca ninguém tinha feito, até eu encontrar um modelo de sustentabilidade. Eu vivo muitas vezes a dificuldade de ter que explicar porque é que se tem que pagar para usar o ColorEd. E quantas vezes nos telefonam, olha, manda-nos os símbolos do ColorEd que nós queremos pôr no nosso produto, que essa cena é bestial. Então, mas há um fee que se tem que pagar. O quê? Eu vou pagar por uma coisa que faz bem? E a pergunta é o seguinte: mas o que é que o senhor faz? Eu produzo roupa. E porquê é que não a dá? Há tanta gente aí com frio. Quando vai à farmácia, não paga os medicamentos? Também fazem bem. Ou seja, existe uma resistência muito grande. neste ecossistema, não é neste ecossistema, é na sociedade, de que o bem tem que ser voluntário, tem que ser gratuito, e muito associado à questão da caridade. Não. Pá, eu tenho o privilégio, e trabalhei para isso, e digo, e é verdade, para poder viver a fazer o bem. E muitas das vezes, onde falham muitos projetos de impacto, projetos, grandes projetos sociais de gerar bem comum e impacto, é precisamente porque as pessoas têm as dores das causas pelas quais estão a trabalhar e vão sofregamente tentar resolver as coisas. E aí o tempo joga, aí é que o tempo joga contra nós.
Estava a pensar nisso, sim.
E é importante olharmos para isto e não ter vergonha de dizer: eu quero viver dedicado a isto, mas eu, para viver dedicado a isto, não posso ficar à espera da caridade dos outros, porque se ela existir, não pode não ser para nós. Eu tenho que encontrar modelos de sustentabilidade para que isto avance, e aí nós vamos acordar todos os dias de manhã com vontade de trabalhar e com uma coisa que equivale um ordenado, que é o saber que estamos a fazer o bem a alguém. Agora, estavas a dizer, há muita gente, e isso é engraçado, e há aqui uma coisa interessante. Todo este boom do empreendedorismo social, ele tem que ser consolidado. Uma startup demora 4 anos, dizem que uma startup são 4 anos. Um projeto social demora muito mais tempo do que uma startup a mostrar que é válido. Porquê? Porque tem que ultrapassar uma série de resistências que existem e de preconceitos que existem. E aí quem é que eu tenho que levar? É os seus mentores. Por isso um projeto social é uma startup que pode demorar 10 anos. Enquanto ela depender do seu mentor, do seu promotor, ela há de ser uma startup social. Mas isso não é problema nenhum. Agora, o que nós temos é que olhar para isto e profissionalizar todo o processo. Rodearmos de pessoas com diferentes competências que nos permitam não só fazer melhor o bem que fazemos, mas também arranjar quem invista em nós para poder fazer o bem.
Para prolongar
e
esse
aí
impacto.
Muitas das vezes temos que ser muito racionais no processo, porque a emoção nós temos, o prazer em fazer, e culturalmente há muito aquela ideia: se vais fazer o bem, isso não é trabalhar, vais fazer isso ao sábado de manhã. Não, se podemos fazer isso a vida toda, eu não tenho dúvidas. No dia em que se conseguir provar que se pode ganhar dinheiro, viver, não é ganhar dinheiro gananciosamente, não. É o sermos recompensados pelo bem que fazemos, que se pode, e ter a vida que queremos a fazer o bem, nós vamos ter os melhores do mundo lá do bem. E depois fazer outra coisa: humildade. Perceber que junto, que sozinhos não conseguimos fazer mudar o mundo, mas olhar para todos aqueles stakeholders que envolvem, sejam entidades governamentais, sejam entidades públicas, sejam privadas, sejam aquele senhor que nós queremos, todos eles, rodearmos-nos das pessoas, porque isso é o que faz sentido, e isso é o que faz com que os projetos consigam perdurar, porque senão é um trabalho solitário.
De alto risco, não é?
De alto risco. E depois é uma coisa, eu digo sempre isto: é importante teres alguém contigo nos processos. Primeiro, são duas cabeças a pensar, ou três, ou cinco, ou dez, ou as que forem, mas ter alguém para brindar o sucesso e um ombro para chorar o insucesso. E transformar as dificuldades em desafios. Porque, de facto, se nós temos um objetivo e se lhe vamos enumerar as dificuldades de chegar lá, nós já saímos derrotados. Só que se olharmos para essas dificuldades e as conseguimos entender como desafios, nós vamos muito mais motivados. E depois errar não tem mal. Não é mal nenhum. Nem temos que ter a vergonha. Temos que ter a humildade de saber dizer: eu preciso, porque sozinhos não conseguimos, e a capacidade de partilhar as nossas ideias e as nossas convicções. Porque se elas forem corretas para nós, e se nós tivermos a certeza que elas cumprem o propósito, nós vamos ter gente que faça isso connosco.
Não tenho dúvidas. Já estamos muito alinhados na visão do setor, e também já aqui tiveram pessoas também altamente alinhadas. E eu confesso que estou bastante convencido na ideia do racionalismo emocional e no emocional racional. Nunca tinha pensado nisso, mas se calhar é o melhor dos dois mundos, que é uma coisa que eu gosto, uma expressão que eu gosto de usar e gosto de aplicar sempre que possível. Acho que é por aí. Miguel. Obrigado. Foi um gosto enorme conhecer-te e conversar contigo.
Eu é que agradeço, pai, da minha parte, tudo o que me for possível, conta comigo.
Obrigado. E olha, até à próxima.
Um abraço grande, pá, fica bem.
Obrigado, um abraço. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.